Podcast Elsys.
Olá, terráqueos! Mais um podcast no ar. Eu, Fabiano, o famoso Magia, aqui do podcast, e comigo...
E hoje o Magia tá sem o boy, gente, mas ele tá com a Duda, então a gente já vai conduzir esse podcast com mais uma possibilidade de dupla aí. E vamos lá, Fabiano, e você hoje?
É isso aí. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né, Duda? Como nós falamos aí no podcast anterior, aí, que nós teríamos novidades, né? Traríamos aí convidados externos, além dos nossos convidados internos, para falar de assuntos diferentes aqui e diversificados, né? E vamos falar o que hoje? De uma coisa muito bacana, né, Duda?
É muito bacana mesmo, com uma convidada também muito bacana, que vocês vão conhecer hoje. E daí um spoiler, Fábio, como que é essa convidada pra gente?
A nossa convidada especial hoje, pessoal, ela é formada há 17 anos em fisioterapia, com experiência internacional na Austrália. Olha que legal, Duda.
Demais, hein? Sensacional.
Isso, pós-graduada em cardiorrespiratória, acho que eu falei certo, acupuntura, né, falando em medicina tradicional chinesa, em dermatofuncional. Olha que bacana, hein, Duda?
Muito bom.
Formação em terapia quântica. Master Coach em emagrecimento, ozonioterapia, entre outros. Então, que rufem os tambores. Quem tá aí? Fala aí, Duda.
Quem tá com a gente hoje é a doutora Helena Canazans e a gente vai conversar com ela sobre saúde integrativa. Tudo bem com você, Helena? Como você tá aí?
Olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Bora lá para as perguntas, podem começar a metralhar.
Bora lá, é muito bom ter você aqui com a gente hoje.
Vamos só letra para a gente. Helena, como que você fala seu nome, doutora? Helena Calazans. Ah, então tá certo. Nós acertamos?
Acho que acertamos, hein, Fá?
Ó, fantástico. Antes de prosseguir, nós queríamos agradecer... Ah, então tá certo. Nós queríamos agradecer por você ter aceito esse convite, né, de participar do nosso podcast. Lembrando que a ideia é que você enriqueça aí o nosso podcast com conteúdo, com seu conhecimento, né? Nós podemos chamá-la de doutora, Helena, o que você prefere?
Vamos ficar bem à vontade, pode me chamar de Helena.
Perfeito, é com você,
Duda. Perfeito, Helena. Perfeito, então vamos lá, né? Explica um pouco pra gente aí de começo, apresentando o que é a saúde integrativa e também falando um pouco dos benefícios, né, da saúde integrativa.
Maravilha. Bom, a saúde integrativa, ela veio como olhar a pessoa como um todo. Né? A gente precisa olhar a pessoa como um todo. A gente estava muito acostumado, a pessoa chegava, eu estou com dor de cabeça. Ah, toma um remédio. Tá, mas a dor de cabeça, ela era por quê? Ela era hormonal? Ela era uma dor muscular? Ela era uma dor emocional, né? A gente estava muito acostumado a tratar aquilo com medicamento e não procurar a origem. Então, a medicina integrativa, ela veio com o objetivo de qualidade de vida e não de cura. Né? Então, a gente considera a pessoa como um todo. Então, a gente vai trabalhar físico, o lado biológico, o lado emocional, o lado social, né? Alguns até o lado espiritual, né? Dependendo da área que estiver da parte integrativa, e sempre em parceria com algum outro tratamento, né? Com tratamento médico ou com qualquer outro tratamento aí que a pessoa esteja fazendo. Nunca é isolado. Quando a gente trabalha isolado, não é terapia integrativa, não é saúde integrativa. Aí vem a tal da saúde alternativa.
Nossa, que interessante, hein, Duda?
Ótima explicação.
E como que você vê esses benefícios hoje para a saúde, Helena? Só para ficar mais claro.
Olha, dentro dos pilares da saúde integrativa, a gente vai trabalhar a parte de alimentação saudável, né? A parte de qualidade de sono, exercício físico. Eu sempre brinco muito que eu falo que exercício físico não é para a gente ficar forte, é para fazer o sangue circular. Né? Nós somos feitos para circular o sangue, então não precisa ir lá para a academia puxar peso. É fazer uma caminhada, é se alongar. Né? Dentro da saúde integrativa, a gente tem várias formações, né, que trabalham muito alongamento, como a yoga, vou falar um pouco depois para vocês. Autoconhecimento, é muito importante a gente ter autoconhecimento para cura, né, para ajudar na qualidade de vida. A gente também trabalha com a parte de desintoxicação, né, que hoje as pessoas têm falado bastante, a desintoxicação orgânica, gastrointestinal, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, a gente, às vezes a gente trabalha tantas outras coisas, trata algumas outras coisas, e quando a gente trata o intestino, a gente tem um resultado melhor do que trabalhando especificamente outros órgãos.
Maravilhoso. Esse assunto eu acho sensacional. Sou apaixonada por essa área mesmo.
Oh, lembrando, Helena, que a Eduarda está cursando psicologia. Então ela falou assim: quero entrevistar a doutora Helena, porque tem muito a ver com a minha área, né?
Faço questão de participar de podcast.
Não, dentro dessa parte de alimentação, sono, a gente pode incluir também a parte da psicologia, né? Porque é autoconhecimento. Eu falei autoconhecimento de uma forma mais abrangente, né? Mas a psicologia, ela trabalha muito essa parte do autoconhecimento.
Exatamente. E a saúde como um todo, então, né?
Sim, você não só olhar para um lado, você olhar o todo, que é difícil, né? A gente vê o médico, somente o médico, ele tem ali aqueles 5, 10 minutos com o paciente, e ele não, 5, 10 minutos não é suficiente para você conhecer o paciente como um todo. Um psicólogo, não, ele está ali várias sessões, ele está montando aquela imagem daquele paciente dentro da cabeça dele, ele está voltado para aquele ser. Né?
Entendendo todo o contexto dele também, né?
Exatamente. Dentro da saúde integrativa é exatamente isso. A gente olhar para aquela pessoa e ver que ela não está daquele jeito porque ela acha, né? A gente fica tentando achar um motivo. Às vezes não é um motivo, é uma série de motivos. Então, quais serão esses? Onde a gente pode trabalhar, né? Para quem que a gente pode indicar para estar trabalhando essa outra parte que eu não trabalho?
Muito bom.
Perfeito. Entrou uma pergunta aqui agora do pessoal que está acompanhando, Helena. O que seria ozonoterapia e o que engloba esse assunto?
Da ozonoterapia?
Isso.
A ozonoterapia, ela faz parte de um dos 29 procedimentos do PICS, né? Dentro do SUS, a gente tem as práticas integrativas e complementares. A ozonoterapia, ela faz parte de um desses 29 procedimentos que o SUS atende pela portaria 702, que é bem legal também, para quem está aí querendo acompanhar, entrar lá, ver quais são, né, os tratamentos envolvidos na saúde integrativa. E a ozonoterapia, ela trabalha com oxigênio. O que é o ozônio? É um oxigênio ativado por uma corrente elétrica, né? Vamos pensar que o nosso planeta Terra, ele é envolvido por uma camada de ozônio. Ele é envolvido por quê? O nosso planeta Terra, ele é protegido pelo ozônio, né? O ozônio é vida. Então, se ele está protegido, nós também estaremos protegidos fazendo uso do ozônio, melhorando a nossa oxigenação, melhorando o nosso terreno biológico, né, interno. Então, assim, isso explicando muito superficialmente, porque se eu for entrar dentro da ozonoterapia, a gente vai ter que fazer um podcast só de ozonoterapia.
Só para esse tema. Não, mas como a pergunta entrou aqui agora, a gente já queria esclarecer assim por cima.
Mas quem,
né,
sabe, né? Quem sabe um futuro podcast aí...
O ozônio, acabei de atender um paciente que ele tá com câncer de estômago, ele fez a retirada, né, de 2/3 do estômago e veio procurar o ozônio antes da quimioterapia, para melhorar toda a parte do corpo, né, sistemicamente, o corpo inteiro, para poder estar recebendo a quimio. Ele pode fazer depois da quimio, né, para as sensações que ele vai ter com a quimio? Pode. Mas ele se preparando antes, o corpo já vai receber de uma forma diferente daquela quimioterapia.
Olha que interessante, Duda.
Muito.
Aproveitando aqui, Helena, oi, desculpa até te cortar. Qual que é a formação do profissional para atuar na área integrativa? Pelo que você falou, parece que engloba várias especialidades diferentes, mas existe uma profissão, né, para atuar especificamente com esse tema?
Bom, se a gente está falando de saúde integrativa, o ideal seriam profissionais da área da saúde, né? Sim. Mas hoje em dia a gente vê ótimos profissionais que são terapeutas, que não deixam de ser da área da saúde, né? Não tem formação de graduação na área da saúde, mas eles estão estudando aí, envolve parte da saúde também, como a yoga, o reiki, o tai chi, né? A meditação, a constelação familiar. Tudo isso faz parte dos procedimentos do PICS também.
Poxa.
Certo, e então, e aí compartilha assim com a gente, como que a gente identifica um profissional integrativo? Quais são as características desse profissional, além, né, de estar trabalhando aí na área da saúde?
É uma coisa que eu falei no começo, e assim, integra o tratamento junto com os outros tratamentos. Ele não vai querer fazer sozinho, tá? Ele não vai querer, e não vai também pregar a cura. É a qualidade de vida. Então ele vai integrar o tratamento junto aos tratamentos convencionais, que é diferente do alternativo, né? Que vai usar só as práticas e muitas delas até sem comprovação científica.
Sim, certo. E como que é o seu dia a dia, né? Como que chega um paciente para você? Conta pra gente um exemplo, né? É, uma queixa de que um paciente leva para você, como que você trabalha em cima disso?
Normalmente, quando o paciente chega pra gente, ele já tentou de tudo e nada deu certo, né? É raro vir um paciente e falar assim, eu descobri isso, agora eu vou tratar com saúde integrativa. Não, ele já tentou de tudo e aí alguém, algum parente, algum conhecido... Ah, vai lá na Helena, que a Helena tratou fulana e deu certo. Ah, não tenho mais nada a perder, vou lá, né? O não eu já tenho, e eles normalmente chegam aqui bem descrentes, tipo, é minha última cartada. É muito difícil chegar uma pessoa e falar assim, olha, eu estou com isso, eu quero tratar em conjunto com o médico da forma integrativa. Então, o paciente ele já chega aqui poliqueixoso, né? O que é poliqueixoso? Cheio de queixas, porque aquela principal ela já não é mais o problema, o negócio já alastrou. Dentro do consultório, eu escuto, eu escrevo, eu faço perguntas que a pessoa fala, meu, mas o que ela está me fazendo esse tipo de pergunta? Não vim por causa disso, né? Então, a gente vai descascando a cebola. E eu tenho um exame que eu gosto de usar muito, que chama biorressonância magnética quântica. É um aparelhinho, a pessoa vai segurar ele por 60 segundos e ele vai ver a frequência, como é que tá a frequência do meu corpo. Então eu pego esse resultado e analiso ele em conjunto com as perguntas que eu fiz. Eu não confio nele 100%, né? Eu vou vendo assim, se as coisas se encaixam para poder estar traçando um tratamento mais adequado para aquela pessoa. É muito comum as pessoas chegarem no consultório já querendo ozonoterapia. E às vezes o ozônio não é o indicado para aquela pessoa e eu redireciono. Ozonoterapia e acupuntura são as coisas que as pessoas mais procuram porque elas mais conhecem, né? E a parte da terapia quântica as pessoas não conhecem. Então eu acabo indicando, às vezes, ó, vamos tratar primeiro isso, porque aí a gente vai ter um resultado melhor, porque esse parâmetro vai estar melhor, esse aqui também, e aí o ozônio vai responder de uma forma diferente. Né, vamos trabalhar, vamos fazer uma desintoxicação primeiro, você vai ficar em casa 40 dias só tomando tintura de hortelã-pimenta, vamos supor, né? E depois você volta, a gente reavalia e vê se ainda tem necessidade, porque às vezes nem é necessário o tratamento. Só com isso a pessoa já tem uma melhora.
Sim, você comentou do aparelho, né, que você costuma utilizar junto aí com as suas perguntas, e as pessoas, elas se sabotam nas consultas, elas costumam mentir, mesmo que sem querer, né, e aí você acaba descobrindo de alguma forma com esse aparelho, como que funciona isso?
Ah, sim, com certeza, não, assim, eu falo que nunca a primeira resposta é a verdade, porque às vezes a pessoa respondendo dela mesma, não é que ela esteja mentindo. Ela não quer acreditar, é uma crença dela que aquilo é por aquele outro motivo, né? É muito mais fácil para ela acreditar. E aí, através da biorressonância, a gente vai ver, opa, você falou para mim que você não gosta de chocolate, vamos supor, mas tá aqui, bastante açúcar no sangue. Então, você não gosta de chocolate, mas você gosta de uma massa, né? Gosta de um carboidrato em excesso. Aí você já vê no olho da pessoa, assim... Fala, olha, o exame está me falando e a dosagem da frequência está alta. A gente vai ter que achar o que está acontecendo de errado.
É, o famoso pega na mentira, né, Duda? Né?
E aí a gente vai encaminhando, né? Porque muitas vezes a gente acha, eu trabalho muito com emagrecimento, né? As pessoas acham que é só o chocolate, é só o doce que engorda. E o carboidrato, ele vira açúcar do mesmo jeito dentro do organismo. Então, a pessoa não consegue entender isso. E aí é a hora que a gente tem que dar uma aula, né? Tem que fazer a parte educativa também.
Dá uma despertada, né? Porque a pessoa, como você mesmo falou, ela do chocolate ela não gosta. Mas ela não consegue pensar que talvez o carboidrato possa estar causando, né?
Aquilo. Às vezes eu não como um lanche, eu não como uma pizza. Não precisa ser isso. É só você comer 5, 6 colheres de arroz.
automaticamente se desculpam por uma situação, né? Olha, pode ser porque eu como mais esse tipo de alimento, né? Aproveitando aqui, Helena, você costuma fazer indicações quando não abrange a sua área? Já aconteceu alguma situação assim?
Sim, já. Algumas vezes. Na maioria das vezes, né? Principalmente a parte psicológica. É, a gente vê muito pessoas que chegam aqui com impulsão, né? É, então, a gente... Aí você pergunta, o que tratamento você está fazendo? Ela está fazendo isso, isso e isso. Você já procurou tal profissional para trabalhar essa área também? Não. Aí as pessoas, nessa altura do campeonato, elas já estão confiando mais em você. Então, ela já pergunta, você acha que é necessário? Né?
Bacana.
E a gente, aí a gente vai e indica.
Muito bom. E qual que é o principal tratamento, né, que você costuma fazer? Né? Esse tratamento tem um prazo? Qual que é a principal queixa que chega até você?
Bom, eu trabalho muito com emagrecimento, como eu já disse, né? Então, é o que eu recebo mais. O emagrecimento, a gente vai elaborar um prazo, sim, né? É, mas todos os tratamentos, na verdade, têm que ter um prazo. Porque é um prazo de eu cuidar da pessoa. Ela não pode ter prazo dela deixar de se cuidar, né? Então, a gente tenta colocar aí pelo menos 2 meses acompanhando... até ver que a pessoa consegue andar com as próprias pernas. Na parte de terapia quântica, eu já fico um pouquinho mais. Por quê? Envolve tomar florais quânticos. E os florais, como são naturais, eles acabam levando um tempinho a mais para fazer efeito. Então, é no mínimo 6 meses de tratamento.
Aproveitando, Helena, em que momento a pessoa procura pela saúde integrativa? Você falou que você tem um prazo ali para cuidar da pessoa e tratar, mas a pessoa tem um prazo dela também, né? Em que momento a pessoa procura você para falar de saúde integrativa, né?
Em que momento? Como assim, Fabiano?
Hoje eu estou aqui falando com vocês, mas estou com uma baita dor de cabeça. É nesse momento que eu vou procurar a pessoa para falar de saúde integrativa ou simplesmente... Isso.
Sim, pode ser através de uma queixa. Pode ser, tá? Normalmente as pessoas vêm por uma queixa. Ninguém que está 100% fala, eu vou começar a cuidar para me manter em equilíbrio. É difícil, isso, né?
Ou logo no primeiro momento, né? Como você comentou, normalmente as pessoas já te procuram descrentes, né? Já tentaram muitos tratamentos que não deram certo. Não, né?
Exatamente. É muito difícil uma pessoa chegar aqui pra mim e falar assim, olha, eu não tenho nada, mas eu gostaria de saber se tá tudo certo comigo.
Certo.
Ó, entrou uma pergunta aqui, Duda, não sei se era isso que você ia fazer agora. A maioria isso das pessoas mesmo que buscam emagrecimento são mulheres? Você acha
que
isso...
Qual que é o
perfil
dos seus pacientes, dos seus clientes, assim?
Você acha que isso é por conta que a sociedade impõe que as mulheres sejam de determinado perfil, por isso que elas acabam precisando mais? Como que você vê isso, doutora?
Olha, a maioria é mulher mesmo, tá? E, assim, o que eu percebo é que as mulheres se cuidam mais. Não é só pela sociedade. A sociedade cobra e cobra com juros, a gente sabe. Mas a sociedade cobra muito mais da mulher que se cuida. Porque eles falam, a mulher ela está se cuidando, mas ela está deixando de fazer isso, está deixando de cuidar do marido, ela deve estar deixando de cuidar da casa, ela deve estar deixando de cuidar da filha. Olha que mulher narcisista. Ela cuida dela e a filha dela está lá desarrumada. Isso a sociedade cobra.
Né? Uau! Vocês mulheres estão sendo bem cobradas, então, hein?
Não, a gente é bem cobrada. A gente é bem cobrada e, assim, a gente já está acostumada, inclusive, a criar desculpas para não se cuidar.
Olha só.
Né? Exato. Isso pode até refletir, né, mais pra frente, depois muitas outras questões, né, muitos outros problemas acabam aí juntando. E aí é mais trabalho para você, né?
Mais trabalho. Eu falo isso como mulher, como esposa, como mãe, né? É, quantas vezes eu não dou desculpa de falar assim, nossa, mas eu não tenho tempo para fazer isso para mim. Eu vou fazer uma unha, pai. Não, mas eu não tenho tempo para fazer unha, que eu tenho que levar a Vivian no balé, eu tenho que levar a Vivian na natação. Ah, porque eu tenho que abrir a clínica, porque eu tenho isso. Pô, coloca aí a unha na agenda, arruma um tempo. Porque você arruma tempo para tudo, menos para você. E é isso muito que acontece com nós mulheres. A gente arruma tempo para tudo e esquece que no avião o oxigênio primeiro é para você, depois pro próximo. Então a gente tem que cuidar.
Bem isso mesmo, né, Duda? Bom.
Exatamente, e eu acho até que seguindo essa linha, né, você direcionou aí um pouco para as mulheres também, né, falando para arrumar, né, ali um momento para se cuidar também, colocar na agenda, e aí você tem algum recado, alguma dica que você queira deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, sejam mulheres ou, enfim, homens, né, de uma forma geral?
Sim, pratiquem o autoconhecimento. Né, o autoconhecimento, você se olhar para você, vai te levar muito mais longe. Vai fazer você identificar coisas no seu corpo, na sua vida, muito mais rápido para serem cuidadas e tratadas. Né? Não espere que o outro perceba, ou que outra pessoa te leve para um tratamento. Olhe e se autocure. A gente tem esse poder também.
Uau! Bem isso, né? Se amar em primeiro lugar, né, doutora?
Exatamente. Na hora que você se ama, né? Você se ama, o Ho'oponopono, né? Que o pessoal fala, se ama, se perdoa, tudo flui. É energia, né? Tudo flui.
Perfeito. Que aula, né, Fá?
Pô, sensacional. Aproveitando, bom. Helena, como que o pessoal que está te ouvindo agora te localiza? Se queira, após o podcast, com alguma dúvida, te procurar? Você tem algum Instagram que você queira nos informar ou algo assim?
Tem um Instagram, ele é @drahelenacalazans, Helena com H, tá? Calazans, Calazans. É mais fácil de me achar lá. O Facebook... Se o pessoal ainda tem, Helena Calazans, ponto saúde estética.
Perfeito, perfeito.
Muito bom. Conteúdo muito rico hoje no nosso podcast, hein? Fiquei muito feliz.
Também, www.helenacalazans.com.br. Aí consegue ver todas as redes lá.
Perfeito. Doutora Helena, gostaríamos... falei Helena, todo tempo. Agora, para finalizar, vou chamar a doutora Helena, né?
Queríamos
agradecer, imagina, queríamos agradecer aí imensamente por você ter aceito o nosso convite e participar do nosso podcast, tá? É muito gratificante ter você aqui no nosso pod, né? E esperamos... Ela falou de tantos outros temas, né, Duda? Que eu fiquei curioso para saber dessas outras especialidades que ela mencionou, né?
Eu também, hein? Acho que a gente já pode marcar um próximo.
Com certeza.
Pode chamar, faz uma votação aí, vê o que vocês querem, a gente vai conversando.
Perfeito, tá? A gente se aprofunda em mais um assunto aí, para a doutora Helena compartilhar os conhecimentos dela.
Ela é bem complexa, tem bastante coisa, mas ela é simples também ao mesmo tempo. Né? Mas você vê que abrange várias coisinhas aí que a gente trabalha isoladamente também.
É isso aí, pessoal. Estamos chegando a mais um final aí de um podcast. Lembrando que vocês continuam acompanhando o nosso podcast Health toda quarta-feira, com um convidado sempre especial e um tema diferente. E hoje aqui com a participação especial da doutora Helena Calazans, aí com toda essa especialidade. E mais uma vez, doutora Helena, muito obrigado. E eu e a Duda aqui vamos ficando por aqui. E, pessoal, até a próxima.
Até a próxima, pessoal.